Mãe, voltei. Olha, lá está o Pedro, diz Débora apontando para uma mesa na praça de alimentação do shopping. Ande mais devagar, não aguento andar tão rápido com essa barriga toda, diz Solange se arrastando. Nossa, o Pedro está com uma cara horrível. Venha, Solange. Estou indo. Ao aproximar-se, oi, amor, diz Débora beijando Pedro. Oi, Pedro. Oi, Solange. O que houve, amor? Que cara é essa? Diz Débora. Sente-se, amor. Preciso lhe contar uma coisa. É o resultado do exame? Sente-se, Débora. Sente-se, Solange, por favor. Pronto, nos sentamos. O que houve? Débora, infelizmente, eu nunca poderei lhe dar um filho. Como assim? Meu exame apontou que tenho infertilidade. Como assim, meu amor? Eu tenho uma baixa produção de espermatozoides e com isso não posso engravidar ninguém. Mas existem tratamentos que podemos fazer, amor. Não adianta, Débora. Além de ter uma baixíssima produção de espermatozoides, eles são imperfeitos. Meu Deus, e agora? Diz Solange. Podemos fazer inseminação artificial. Vou procurar um médico especialista. Não vamos nos desesperar com o primeiro resultado. Está bem, amor? Está bem, Débora. Se é assim que você quer, faço tudo pelo nosso amor, diz Pedro. Como são as coisas, não é, Débora? Que coisa, Solange. Estamos procurando alguém para ficar com o meu bebê e vocês não podem ter um. Pare de falar bobagem, Solange. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Você acha mesmo que eu nunca pensei em ficar com o seu bebê? Você acha mesmo que sou tão insensível assim? Imagina, logo eu que perdi meu filho de uma forma tão cruel. Além de tudo, essa criança que está em seu ventre é meu sobrinho, querendo ou não, ele ou ela é meu parente. Não tinha pensado assim, diz Solange. Por que não ficamos com essa criança? Diz Pedro. Porque eu quero que você tenha um filho seu e não dos outros. Aliás, ficar com essa criança é suicídio. Papai e mamãe me deserdam, e isso já é assunto encerrado nessa família. Vamos seguir o combinado. Confiemos em Deus. Tudo vai se ajeitar, diz Débora. Sim, vamos confiar em Deus. Amanhã mesmo vou procurar um médico especialista em reprodução humana. Vou falar com alguns médicos lá do hospital. Se Deus quiser, isso vai ser resolvido, diz Pedro mais animado. É assim que se fala, amor, diz Débora beijando a face de Pedro. Agora vamos lanchar. Estou morrendo de fome. O que você quer, Débora? O de sempre. E você, Solange? Não quero nada. Estou enjoada. E você sem fome? Após o lanche, todos voltam para casa. 3 horas da manhã de um novo dia. Débora, Débora acorda. Oi, meu amor, que houve? Vá até o quarto da sua irmã. O que houve? Não sei, só sei que ela não dormiu ainda. Não para de zanzar pela casa. Vai lá ver o que está acontecendo. Está bem. Débora levanta e se dirige ao quarto de Solange, que está sentada na cama, acariciando a enorme barriga e muito suada. Oi, Solange, com licença, está tudo bem? Não, estou me sentindo muito mal. O que você está sentindo? Falta de ar e muita cólica. Espera aí, que vou chamar o Pedro. Por favor. Débora volta ao quarto e chama Pedro para olhar Solange. Após examiná-la, Pedro decide seguir para o hospital urgente. Ele percebe que Solange não está bem. É chegada a hora do parto. Vamos, amor, vamos correndo para o hospital. O que houve? Não sei. Sua irmã apresenta sinais de que chegou a hora do parto, mas a bolsa ainda não estourou. Ela está começando a ter contrações. Vamos logo para o hospital. Vamos. Venha, Solange, troque de roupa e vamos para o hospital, diz Débora. Apressadamente, eles seguem para o hospital onde Pedro trabalha e logo Solange é colocada sob os cuidados da doutora Tânia. Pedro e Débora ficam na sala de espera aguardando por notícias. Amor, já são 8 horas da manhã e nada de notícias. Ela está no centro cirúrgico. Parece que vão fazer uma cesárea. Vou ligar então para a Vera para vir buscar a criança. A criança só recebe alta junto com a mãe. Ela não vai poder levar o neném agora. Entendi. Então vou ligar para avisar que a criança está nascendo. Sim, avise-a. Pedro se dirige ao balcão da enfermaria para falar com Nádia, sua colega de trabalho. Oi, Nádia.
Oi, Pedro.
Você veio do centro cirúrgico?
Sim.
Como está a paciente Solange?
Em estado grave.
Como assim, em estado grave? O que houve, meu Deus?
Ela é sua cunhada, não é isso?
Sim, ela é irmã de minha mulher.
É melhor você esperar pela doutora e conversar com ela.
Mas o que houve?
Não sei lhe explicar, mas a menina não está nada bem.
E o bebê?
Foi salvo.
Salvo? Como assim?
A criança está fora de perigo. A doutora conseguiu realizar o parto. Tenha calma. Daqui a pouco ela vai descer para falar com vocês.
Meu Deus! Obrigado, Nádia. Infelizmente não posso ir lá em cima. Hoje não é meu plantão e as regras me impedem de ir até lá.
Fique tranquilo, Pedro. A doutora já vai descer para falar com vocês.
Obrigado, Nádia. Pedro vai ao encontro de Débora.
Oi, amor. Como ela está?
Não sei, Débora. Só sei que a criança nasceu.
Menino ou menina?
Não perguntei.
Poxa, Pedro. Você poderia ter perguntado, não é?
Desculpa, amor. Mas é que sua irmã não está bem. Eu não sei o que está acontecendo, pois não posso entrar lá. Não estou vestido apropriadamente e hoje não é dia do meu plantão.
Mas o que está acontecendo?
Eu não sei. Nádia, minha colega, disse que a doutora vai descer para falar conosco.
Meu Deus, olhe pela minha irmã.
Liga para sua mãe e explica a ela o que está acontecendo.
Vou ligar.
Você ligou para a Vera, sua amiga?
Sim, ela já está a caminho.
Vai ser bom ter sua amiga por aqui.
Sim, com certeza. E além de tudo, ela disse que quer acompanhar tudo de perto.
Liga para sua mãe e avisa que as coisas aqui não estão dentro do esperado, por favor.
Vou lá fora ligar.
Após algum tempo, Débora volta à sala de espera e encontra Pedro muito nervoso e preocupado.
Oi, amor.
Oi, querida.
E aí, tem notícias de Solange?
Não, nada sei, mas pela minha experiência as coisas não estão bem lá dentro.
Como assim?
Meus colegas estão me evitando, diz Pedro.
Vá lá e pergunte então, amor.
Eu não posso. As regras aqui são bem chatas e os donos do hospital estão presentes. Por isso não posso nem passar da porta que dá acesso às alas do hospital.
Que droga!
Vamos esperar. A médica vai vir falar conosco.
Estou começando a ficar nervosa.
Não fique. Conseguiu falar com sua mãe?
O telefone público está com defeito. E com o meu celular eu não consigo fazer interurbano.
Depois eu ligo para ela e explico tudo. Diz Pedro se sentando. Sente-se aqui, amor. Convida ele a Débora. A doutora Tânia se aproxima de Pedro e Débora para dar-lhes notícias de Solange.
Oi, Pedro.
Oi, doutora. Diz Pedro se levantando. Débora segue o marido e também se levanta. A senhora é familiar de Solange?
Sim, ela é minha irmã.
Por favor, venham até minha sala. Preciso ter uma conversa com vocês.
A coisa é grave, doutora?
Sim, Pedro. Vamos até a sala, por favor.
Venha, Débora.
Diz Pedro pegando na mão direita de sua amada. Após entrarem na sala e se sentarem, a médica vai direto ao assunto. Pedro, infelizmente não tenho boas notícias para vocês.
O que houve, doutora?
Solange morreu. Ela não resistiu.
Como assim, meu Deus?
Débora desaba no colo de Pedro em lágrimas.
O que houve, doutora?
Diz Pedro abraçando Débora. Ela teve o que chamamos de placenta prévia, ou PP.
Meu Deus, diz Pedro. O que é isso?
Pergunta Débora. É quando a placenta encobre o orifício interno do útero, o buraco por onde sai o bebê.
Meu Deus, como é que eu vou explicar isso para minha mãe? Meu Deus, minha irmã tão nova. Mas, doutora, explique-nos um pouco mais. Não havia nada que pudesse ser feito? Quando isso acontece, a mulher sofre uma hemorragia muito forte, Pedro, como você sabe. E foi isso que infelizmente aconteceu com Solange. O que mais me surpreendeu é que ela é muito jovem para acontecer o que aconteceu. Infelizmente, fizemos o que foi possível para salvá-la, mas sem sucesso. Obrigado, doutora. Perdoe-nos, diz Pedro. Débora chora calada ao colo do marido. O momento é de muita dor. Vera chega ao hospital e é levada à sala da médica onde Pedro e Débora estão. E logo que Débora a vê, levanta, corre e joga-se nos braços da amiga. Que bom que você chegou, Vera. Minha irmã acaba de morrer. Mas como? O que houve? Ela teve uma forte hemorragia, diz Pedro se aproximando. Meu Deus, diz Vera. E a criança? A criança passa bem, diz a médica. Vera, me faz um favor, fique com Débora, que eu vou ver o que é preciso para cuidar do funeral de Solange.
Pode deixar. Venha, Débora. Vamos para sua casa. Não adianta nada ficar aqui.
É, amor. Vai com ela para casa. Eu vou cuidar de tudo aqui, diz Pedro. Débora é levada para casa. Seu estado é lastimável. No dia seguinte, todos choram a morte da menina e se despedem dela em seu enterro, simples, mas coberto de amor. Mariusa não foi ao enterro da própria filha para que a criança não fosse descoberta e desonrasse a família interiorana. Débora e poucos amigos enterram Solange com as preces dos amigos da humilde casa espírita que acompanharam todo o cortejo. No dia seguinte, o telefone de Débora não para de tocar. Pedro, atende o telefone para mim, por favor. Pode deixar, amor, eu atendo. Após atender, ele volta para falar com Débora. Amor, é do hospital. Você tem que ir lá para pegar a criança. Diga-lhes que vou na parte da tarde. Vou ligar para a Vera e combinar com ela. Está bem. Assim Pedro combina de retirar a criança na parte da tarde. Pedro, você pode ligar para a Vera e combinar com ela no hospital? Posso, amor. Pode deixar. Vou ligar e combino tudo. 3 horas depois, Pedro, Débora e Vera chegam ao hospital para retirar a criança. Boa tarde, Pedro. Oi, Nádia. Como foi o enterro de sua cunhada? Muito triste. Os pais não quiseram saber dela, alguns poucos amigos, mas tudo correu bem. A Débora está bem conformada. Por que os pais dela não compareceram? Por causa de uma gravidez indesejada. Nossa, que horror, diz Nádia. Viemos buscar a criança. A pessoa responsável da família está aí? Sim, minha mulher. Ela é irmã da mãe da criança e vai retirar o bebê. A papelada já está pronta na secretaria. É só ela ir lá e assinar. Eu preciso do RG e CPF de sua mulher. Aqui está, diz Pedro, entregando-lhe os documentos. Posso pegar e levar para ela assinar? Pode ser? Sim, claro que sim, Pedro. Deixe-me preencher e já entrego. Obrigado, Nádia. De nada, amigo. Após assinar todos os documentos, Débora, Vera e Pedro ficam esperando a criança chegar. Nádia aparece na recepção com o bebê enrolado em uma manta verde claro. Em sua cabeça há uma touca de crochê branca. Nádia então se dirige até Débora e repousa em seus braços o lindo bebê recém-nascido. Débora sai do hospital, aconchega a criança em seu colo e lentamente retira uma parte da manta que cobre o rosto do lindo menino. Débora, então, cheira-lhe a face. Ela sente algo inexplicável dentro de si. Abraça ainda mais forte a criança. É um momento único quando algo muito forte lhe torce o coração. Pedro se aproxima e ela então lhe diz: Amor, é um menino, um lindo menino. Débora tenta controlar suas emoções.
Tomada por um sentimento inexplicável, ela se afasta de todos, levando em seus braços o menino que acaba de nascer. Ela se dirige a um jardim que existe na frente do hospital. Nina e Felipe, os amigos do mundo espiritual, se aproximam e se colocam ao lado de Débora. Ela então começa a soluçar as lágrimas da felicidade de um reencontro. E em seus pensamentos ela diz: eu conheço esse cheiro, eu conheço esse menino. Seu rosto está banhado de lágrimas de amor e felicidade. Ela sente que em seus braços quem está é o Alan. Meu filho, você voltou. Débora aproxima-se de um gramado e se ajoelha. Ela agradece a Deus por ter em seus braços o seu amado filho Alan. Pedro se aproxima e se ajoelha ao lado de sua amada. Agarrada ao menino, junta ao seu coração, diz para seu amado marido: ele voltou. Meu filho voltou. Emocionada, Vera assiste a tudo calada e feliz com o reencontro de muitas vidas. Felipe abraça Nina e todos ficam muito emocionados. Daniel assiste a tudo da colônia espiritual Amor e Caridade. Fim.